Mais Elas na Popular FM, Mais Elas tem a parceria da Loja Casarão Verde. Loja Casarão Verde, que está com promoção de inverno. Nas compras acima de R$ 150,00, o primeiro pagamento fica só para daqui a 60 dias. Também doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica, que atende em Teutônia e na cidade de Lajeado. Doutora Rita trabalha com toda a linha de procedimentos e todos os procedimentos na área da cirurgia plástica. Marque uma consulta com a doutora Rita Sotelo e tire todas as suas dúvidas sobre os procedimentos na área da estética e da beleza. E Univates, a Univates que oferece diversas opções de cursos na área da gastronomia. Acesse o site da Univates e confira as opções, vários cursos, inclusive de curta duração, para melhorar os dotes culinários. E hoje recebemos nos estúdios da Popular FM a Carla Irker Cross, ela que é nutricionista, e a Caroline Marini De Carli, que é fonoaudióloga, elas que trazem um pouco da sua experiência e do seu trabalho com consultoria em amamentação. Como vocês já colocaram, o ideal é a amamentação exclusiva até os 6 meses e, se possível, prolongar este vínculo da amamentação até perto dos 2 anos ou 2 anos até um pouco mais que 2 anos. Neste período, independente, vamos dizer, são 2 anos de vida. Como a mulher pode trabalhar esta paciência, como a Rose falou no início do programa, para um atendimento muitas vezes tão intensivo a esta criança? Claro que nas primeiras semanas, a mãe vive focada no bebê. O bebê é a vida da mãe, ela está o tempo todo se dedicando a ele. Mas aos poucos, essa mulher volta à sua rotina, ao seu trabalho, ao seu dia a dia. E aí, priorizar isto, quais as dicas que vocês dão para as mães para que elas realmente persistam e não desistam ao longo desse processo?
É um processo de início que ele é bem um processo de adaptação, né? A mãe vai conhecendo o bebê vai conhecendo a mãe, e por isso é tão maçante, né? Esse período inicial, o primeiro mês é sempre o crucial, né? O que a gente realmente vai observando que exige muito mais da mãe, porque ela está se adaptando a essa nova rotina. Mas como tudo vai se adaptando, a mãe também aos pouquinhos vai conhecendo melhor o seu bebê, então ela vai conseguindo identificar o seu choro, o seu horário de sono, né? As suas preferências, e isso vai facilitando. E aí por isso a rede de apoio, ela vai contribuir muito com isso, né? Porque quando essa mãe, ela tem uma rede de apoio que está fortalecida, que ela sabe que ela tem outras pessoas com quem ela pode contar, essa paciência também fica melhor, né? Ela consegue lidar melhor com esses momentos de conflito, porque sim, né? Num primeiro momento ela acaba sendo exclusivamente mãe, e aí ela deixa de ser mulher, ou enfim, né? Perde todas as outras suas funções, porque ela se vincula diretamente à criança. E isso é importante neste momento, mas é importante também que essa mulher continue entendendo que ela não é só mãe, né? Ela não deixou de ser mulher, esposa, filha, enfim, que ela continua tendo todas essas outras atividades, né? E por isso, assim, se abrir também e aceitar, daqui a pouco, a ajuda, né, do familiar, do pai, da criança, que isso também é uma dificuldade, né? O filho nasce e o filho é meu, né? A gente exclui um pouquinho o pai, muitas vezes,
né? Quer deixar a mãe,
né?
A sogra chegar perto.
Chegar perto porque é meu. Eu não quero dividir. E isso ajuda, né? Quando a gente sabe que a gente tem, principalmente os familiares próximos, né? Que se tem um vínculo maior, consegue facilitar esse processo.
Agora, já ouvi relatos também de mães que deixaram de amamentar por uma influência masculina. Porque esse pai também sentiu um certo ciúme, uma certa ausência dessa mulher. E acabou influenciando de alguma forma para que ela deixasse de amamentar.
Com certeza, né? Porque como a Carol falou antes, essa mulher, ela deixa de ser mulher. E esse pai deixa de ser esposo por um tempo, né? Então a mãe se dedica quase que exclusivamente para esse bebê e acaba esquecendo do marido, da função, do papel dela de mulher dentro da família também, né? E aí acaba acontecendo isso às vezes. O que é importante, tanto o pai quanto a mãe saberem, né? A amamentação, ela é importante não só para a família, né, para o bebê, ele é importante a longo prazo também. Então, é uma família que vai ter um custo menor, porque quanto custa uma lata de leite, né?
É horrível de caro.
E um bebê não mama uma lata de leite por mês, ele não, mama muitas latas de leite por mês, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz também dentro do hospital, porque para estimular a amamentação, a gente precisa fazer com que os pais, com que a família entenda os benefícios que traz essa amamentação para a mulher, para o pai, para a família no geral, para o bebê principalmente, né? Para que essa amamentação ela seja prolongada por quanto mais tempo, melhor, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E aí a gente fala de benefícios, como eu falei, a longo prazo, que é na vida adulta dessa criança, né? Leite materno vai proteger essa criança de diabetes, de doenças cardíacas, de pressão alta, contra o câncer. Protege a mãe contra câncer também de mama, de ovário, de útero. Quanto maior o tempo de amamentação, maior é a proteção para essa mulher, né? E dentro da família também, na parte econômica, né? Na parte financeira. Quanto não se economiza com
a praticidade,
né?
Você vai sair, você vai pra algum lugar, você vai passear. Poxa, é você.
Tá ali
bebê.
Disponível.
Tá pronto.
Não precisa levar
uma
madeira, não precisa levar aquecendo, né? Não, né? Fica inviável, dependendo do lugar onde você vai, de
o
levar
risco
uma latinha de leite, um leite industrializado.
E o risco de contaminação de usar essas fórmulas infantis, se tu tá num lugar que não tá adequado pra preparação, é muito maior, né? E o leite materno, não, ele tá prontinho, quentinho.
E estimula muito o vínculo, né? Tanto da mãe com o bebê, porque tá próximo à criança, e mesmo do pai, né? Então, por isso, a gente sempre orienta muito as mães também de incluírem o pai nessa rotina, até para ele não se sentir excluído. Porque não é um momento só da mãe e do bebê, mas o pai também pode estar presente. Por mais que ele não tenha a mama para ofertar o leite para a criança, mas é um momento que os três podem estar convivendo juntos, né? Então, ter esse vínculo, essa relação, beneficia muito esse processo de desvincular, né, a mãe e a mulher.
Antes falamos da chupeta, e tendo uma fonoaudióloga aqui, nós não podemos deixar de falar sobre isso, porque a condenada, a chupeta a tão condenada, ela acaba, muitas mães acabam cedendo, mesmo que se diga, ah, não é recomendado, não dê, acabam cedendo justamente pela praticidade, para que o seio não vire o bico. Para que. Porque acaba sendo mais fácil tranquilizar esse bebê para dormir. O que você tem a dizer?
A chupeta é sempre, né? A chupeta é sempre, então, a malvada da história, é sempre um assunto muito discutido.
Pode usar,
né,
um pouquinho?
O que a gente sempre orienta para essas mães, né? O bebê, ele vai sugar a chupeta porque ele tem uma necessidade emocional de sucção. Quando a gente oferta o seio materno em livre demanda, a gente entende que o bebê está suprindo essa necessidade de sugar. Então, reduz essa necessidade de uma sucção não nutritiva, que seria o caso da chupeta. Vai ter situações onde o bebê, ele vai realmente estar mais estressado, que ele vai ser submetido a algum procedimento, enfim, que realmente eles ficam mais agitados. Então, não existe aquela posição de não se oferta sob hipótese alguma chupeta, mas a gente evita a oferta da chupeta. A gente orienta as mães para que, bom, o bebê está estressado, está mais agitado, o que a gente pode fazer? Existem algumas técnicas, existe o contato pele a pele, que facilita esse processo, que faz com que o bebê vá se acalmando. Então, a primeira estratégia nunca é a chupeta. A primeira estratégia é sempre esse contato com o bebê. A gente orienta, durante a BemiCare consultoria em amamentação, tem algumas técnicas que a gente vai orientando para as mães nesse processo, para dar aquela acalmada no bebê e tranquilizar. Porque o bebê, quando ele está próximo da mãe, ele fica mais calmo, né? Pelo cheirinho, pelos batimentos cardíacos, pela voz, enfim, ele reconhece tudo isso, e isso ajuda a acalmar o bebê. Mas vai ter situações que realmente, né, a mãe está ausente, e aí é mais difícil todo esse processo. Então, se o bebê está muito estressado, bom, vamos ofertar naquele momento a chupeta. Mas não vamos deixar o dia inteiro esse bebê com a chupeta.
Não viciado,
né,
na chupeta.
E não, mal chorou, já põe a chupeta. Até porque lá na frente, depois da retirada da chupeta, ela é mais difícil.
E a partir,
né,
de que momento isso se torna um problema, por exemplo, para a dentição, para a própria fala do bebê?
Existem vários estudos, né, que mostram realmente isso. Assim, o uso prolongado de chupeta, ele vai sim interferir na questão da produção dos sons, o atraso na fala, muitas vezes, porque a criança fica muito tempo com a chupeta na boca. E aí, ela tem aquele padrão, né, mais infantilizado de não ter a necessidade de falar. Ela muitas vezes só aponta, enfim, não desenvolve a fala. E também toda a questão de musculatura, né? Porque a criança que fica, eles, num determinado momento, eles vão estar sugando, sim, a chupeta. Mas chega uma hora que eles permanecem só com a chupeta na boca. E aí, tem todo um padrão muscular que é afetado. E muitas vezes, alguns sons da fala vão ser prejudicados em função disso. Porque pra gente falar, a gente tem posicionamentos diferenciados. Né, de língua, lábio, bochechas, enfim. E se essa musculatura tá fraquinha, eu vou ter também uma produção alterada. Então, e aí, consequentemente, vai alterar também a estrutura óssea, a estrutura dentária. Então, sempre se recomenda que se oferte a chupeta nos casos necessários, né, naquele momento necessário, e que se vá fazendo a retirada o quanto antes, né? Antes dos 2 anos de idade, é imprescindível que se faça essa retirada para que a gente tenha menos prejuízos. Já tem alguns estudos que mostram que até os 2 anos o bebê ainda consegue fazer uma adaptação, né, no crescimento ósseo e muscular, ele ainda consegue fazer essa compensação do prejuízo da chupeta. Mas a gente precisa ir fazendo essa retirada. Não vai ser abrupta, mas a gente tem que ir fazendo, né? É importante também para a criança.
Quando você diz não pode, não deve ser abrupta, não é aquela história de entregar a chupeta pro Papai Noel, tá resolvido.
Às vezes funciona,
né? É porque às vezes a gente torna o Papai Noel, coitado, um monstro, né? Então a gente tem que ir fazendo, tem que ter essa conversa e daqui a pouco, mas é uma negociação, né? E é o que na maioria dos casos acaba acontecendo, essa negociação. Mas antes disso, antes de fazer essa entrega, é daqui a pouco tendo essa conversa com a criança, né? E conversando que por menores que eles sejam, eles já têm a compreensão.
Eles entendem, sim,
né?
Porque eu tenho como experiência, minha filha mais velha, a gente tirou a chupeta perto dos 2 anos e meio. E foi através de um amigo do meu marido, né? Uhum. Que era dentista na época e DJ também, então a gente tinha bastante contato. Daí um dia ela tava sem o bico e daí ele perguntou: ah, qual a idade dela? Ah, quase 2 anos e meio. Tá na hora de tirar a chupeta. E ela estava sem a chupeta, sabe? Uhum. Mas como é que tu sabe que ela chupa, né? Ah, tem a chupeta. Não, porque pelo formato da boquinha e tal, e olha o dentinho dela, tá se abrindo. E ela tava junto. E aí eu disse: ah, então explica pra ela, né? Daí ele disse: ó, o tio é dentista, o tio trabalha, né, cuida dos dentinhos e tal, e você tem que parar de chupar, então, a sua chupeta, porque a sua boquinha tá ficando deformada. E fez toda uma explicação, né? Beleza. Chegamos em casa de noite, então não vamos mais, né, pegar a chupeta. Não, beleza. E aconteceu.
E conseguiu.
E ela entendeu que não podia mais, porque tava ficando aberto o dentinho, a gente mostrou no espelho, assim, né?
Isso,
os dentinhos afastados, e voltou.
Conseguiu daí
e conseguiu
fazer,
fechar, a boquinha voltou, ficou bem certinho, bem...
Quanto menores eles são, né, o organismo ele consegue se adaptar de uma forma mais fácil. Por isso, a retirada precoce, né?
Eu
e
achei
é
isso,
essa conversa...
Pensei, como não vai entender, né?
Sim, eles entendem, né?
Explica, né?
Mas eles entendem,
eles
e a gente
mais
subestima,
do que a gente,
né?
Imagina.
Então isso é importante pra eles.
Mas eu acho que muitas vezes acontece, os pais não... Ai, não sei, a gente tem aquele sentimento, né, de...
Tadinho.
Cuidado e de peninha e de... Então, eu acho que às vezes os pais não querem.
Falta
entender,
firmeza.
Né? Sim, tem toda essa
e
questão
no
emocional,
choro,
né?
Você amolece.
Sim, daí tu pensa
cede.
Que a criança tá sofrendo, né?
Mas não é, né?
Não, não é o sofrimento.
As perdas serão muito maiores ao longo da vida.
É porque a gente consegue suprir, né?
A vacina, a gente também tem dó. Se a gente pudesse escolher, a gente não faria o nosso.
Mas aí não pode, né?
Mas não pode. Então, eles têm que aguentar, os pais têm que aguentar.
Isso. E vai passar.
E faz, e passa, e deu, né?
Exato.
A vida segue.
E vai, e vamos se organizando, né? E até essa questão das vacinas, tem muitos estudos que estão surgindo agora da ação da amamentação durante a vacinação como efeito de...
Terapêutico,
isso,
né? Aliviando a dor.
Aliviando a dor. Então, já se indica, assim, que durante os procedimentos dolorosos, onde é permitido que a mãe esteja presente, que se deixe a criança mamando no seio materno, porque isso reduz, sim, essa sensação de dor,
esse,
enfim,
stress, né?
O estresse da criança, porque, claro, ela tá próxima à mãe, enfim, a gente tem muitos benefícios com isso, né? Então a gente já... Mais um benefício ali da amamentação, né?
Daqui a pouco a gente retorna com o último bloco do nosso bate-papo deste sábado.